O IPTU é um imposto municipal e as regras variam de cidade para cidade. Em São Paulo, por exemplo, os moradores que tiveram as casas danificadas por causa de enchentes ou alagamentos provocados pelas fortes chuvas podem pedir à prefeitura a isenção do IPTU do ano que vem. Quer saber quando e se é vantagem pedir a isenção? Para discutir o assunto, eu converso agora com o advogado tributarista Francisco Nogueira de Lima Neto. Doutor Francisco, muito obrigada por aceitar o nosso convite em participar com a gente aqui na Rádio Justiça.
Obrigado a você, Lívia, pelo convite. Estou à disposição.
Doutor Francisco, como funciona o direito à isenção do IPTU? Quem tem direito?
Bem, aqui em São Paulo existe uma lei específica, mas isso, vamos dizer, é aplicável para vários municípios brasileiros, né? Especificamente aqui em São Paulo, nós temos a Lei 14.493, de 2007, que ela concede a todos os contribuintes, ou aos imóveis especificamente, né, que sofreram alagamento, essa isenção no imposto para o ano subsequente. Ou seja, né, a gente teve esse evento agora em 2020, em 2021, esse contribuinte, enfim, especificamente o imóvel que sofreu alagamento, teria essa isenção.
Em casos de enchente, a isenção ela é válida para todas as cidades, porque as regras variam, né, de cidade para cidade. Como é que funciona em casos de enchente? Ou é uma concessão que esse ano pode acontecer, essa isenção esse ano tem, o ano que vem não tem? Como é que funciona nesses casos?
Municípios onde existem legislações, né, específicas sobre esse assunto, isso, vamos dizer, todo evento, ou seja, todo ano em que ocorreu um alagamento ou uma enchente, a regra seria aplicável. Aí, logicamente, cada munícipe tem que considerar a sua legislação específica, né? Então, aqui em São Paulo, novamente, existe uma lei desde 2007, ou seja, o tema é bastante recorrente, né? Todo ano a gente vê isso acontecendo, e já existe essa regra específica onde o contribuinte pede essa isenção, né? É importante lembrar que não é uma isenção automática, você tem que requerer nas subprefeituras para que você seja incluído nesse rol de imóveis que eles consideram afetados, e aí com isso no ano seguinte você teria essa isenção, mas também, ou né, é a isenção para o IPTU do ano seguinte, ou eles devolvem o dinheiro que o contribuinte pagou, caso a isenção não saia a tempo, ou seja, você continua pagando IPTU, por exemplo, em 2021, e aí quando sair essa decisão concedendo o benefício, o Estado devolveria esse dinheiro para o contribuinte. Então, por isso que eu falei que não é automático, né?
E como solicitar a isenção do IPTU? Qual é o passo a passo disso?
O passo a passo, primeiro que a gente costuma pedir é para que, logicamente, seja bem documentado a ocorrência do imóvel, né, não só para o IPTU, mas eventualmente para alguma reparação civil, edinato de caráter civil, mas tirar fotografia, filmar, enfim. Aí com isso em mãos, aqui em São Paulo, o caminho é ir nas subprefeituras do seu bairro. Então, vai até a subprefeitura, tem um formulário, enfim, que deve ser preenchido, e aí o contribuinte faz o requerimento perante a subprefeitura. Com isso em mãos, a subprefeitura ela faz um laudo da região, normalmente, com os imóveis afetados. Esse laudo tem que ficar afixado em local visível, enfim, e o prazo que eles concedem, né, para que a subprefeitura apresente esse laudo com a relação dos imóveis que teriam, vamos dizer, direito a esse pedido, é no segundo mês subsequente, no último dia útil do segundo mês subsequente à ocorrência do alagamento. Então a gente estaria falando aqui que até o final de abril as subprefeituras deveriam já ter esses laudos prontos, né? Então o que deve ser feito para o contribuinte é o mais rápido possível comparecer à subprefeitura e fazer esse pedido, né?
E existe alguma fiscalização do imóvel para identificar se o morador tem direito ao benefício, à isenção?
O que se faz, na realidade, eles vão muito por regiões, né? Então, locais sabidamente onde tem ocorrência. Então, há uma fiscalização de certa forma, mas é muito mais no sentido de você comprovar a ocorrência, já seria suficiente. Então, por exemplo, região do Jaguaré, aqui em São Paulo, né, perto ali do SEASA, enfim, foi muito afetada. Se você possui um imóvel ali e está documentado, né, com a fotografia e algum vídeo, alguma desse, né, para comprovar que houve efetivamente o seu imóvel foi atingido, isso já seria suficiente para fazer o pedido.
Doutor Francisco, quem tiver dano no imóvel e não conseguir a isenção, o que deve fazer? Qual a orientação?
É interessante essa pergunta, porque o que ocorre muitas vezes é que a secretaria, né, primeiro a subprefeitura, encaminha esse requerimento, esse pedido de isenção, né, de todos os contribuintes que teriam direito, para a Secretaria de Fazenda do município. E ela é que vai conceder essa isenção ou a chamada também remissão, que seria a devolução do dinheiro. Só que esse processo, como a gente sabe, muitas vezes pode demorar. Então, não necessariamente vai dar tempo de, no ano seguinte, você já ter o seu IPTU reduzido, né, ou mesmo não ser necessário fazer o recolhimento. Mas isso pode demorar 3 anos, 4 anos. E, portanto, você não vai saber se você recebeu ou não o benefício. Se ao final, né, for indeferido o seu pedido, sempre há o caminho do judiciário. Então, é interessante acompanhar esse processo administrativo. Você teria aí 5 anos para reclamar, vamos dizer, do ponto de vista tributário, esse pedido de isenção, né, esse ressarcimento dos impostos. Mas, do ponto de vista cível, sempre há o caminho judiciário.
Está certo, então, doutor Francisco. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pela participação com a gente aqui na Rádio Justiça.
Obrigado a vocês, estou à disposição.
Eu conversei com o advogado tributarista Francisco Nogueira de Lima Neto para falar dos casos de isenção do IPTU.